Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. 1922 na Brusundangas, quando lá estive, a fama do Dr. Torbel Bentaps não cessava de crescer. Não havia em dia os jornais não dessem notícias de mais uma proeza por ele feita, dentro ou fora da medicina. Em tal dia, um jornal dizia: o Dr. Adil, esse maravilhoso clínico excelente Gualkeeper, acaba de receber um honroso convite do Libertad Futebol Clube, de São José de Costa Rica, para tomar parte na sua partida anual com o Aeroca Futebol Clube, de Guatemala. Todo mundo sabe a importância que tem esse desafio internacional, e o convite ao nosso Patrício representa uma homenagem à ciência da Nessa Fater e ao futebol nacional. O celebrado mestre, porém, não pôde aceitar o convite, pois a sua atividade mental anda agora norteada para a descoberta da composição da pomada vienense, específico muito conhecido para a cura dos calos. O extraordinário clínico vivia assim mais citado nos jornais que o próprio manda-chuva, e o seu nome era encontrado em todas as sessões dos cudianos. A sessão elegante do conservador, logo ao dia seguinte da notícia acima, editada nos sueltos do jornal, ocupou-se do famoso memédico da seguinte maneira: o Dr. Adil apareceu ontem no lírico inteiramente fashionado. O milagroso clínico saltou do seu copé completamente nu. Não se descreve o interesse das senhoras, e o maior ainda de muitos homens. Eu fiquei babado de gozo. A fama do doutor corria assim desmedidamente. Deixou em instantes de ser médico do bairro ou da esquina, como dizia Mele. Lespinasse, para ser o médico da capital do país, o lente sábio, o literato ilegível, a João de Barros, o Herodo Foto Barros, o obrigado Papa Banquetes Diários, o Cícero das Enfermarias, o Mágico dos Salões, o Poeta dos Acrósticos, o Dançador dos Bailes do Tom, etc, etc. O seu consultório vivia tão cheio que nem avenida em dia de carnaval. E havia quem dissesse que muitos rapazes preferiam-no para as proezas daquelas que os nossos cinematógrafos são o teatro habitual. Era procurado sobretudo daquelas senhoras ricas, remediadas e pobres. E todas tinham garbo, orgulho, satisfação, emoção na voz quando diziam: estou me tratando com o Dr. Adil. Moças pobres sacrificavam os orvamelzamentos domésticos para irem à consulta do Dr. Adil, e muitas houve que deixavam de comprar o sapato ou o chapéu da moda para pagar o exame perfuntório do famoso doutor. De uma eu sei que lá foi com enormes sacrifícios para curar-se de um defluxo, e curou-se, embora o Dr. Adil não lhe tivesse receitado um xarope qual é, mas um específico de nome arrevesado, Gregocopta, Mutratodotata, porque o maravilhoso clínico não gosta das fórmulas e medicamentos vulgares, ele era original na botica e empregava. O seu consultório ficava em uma rua central, ocupando um primeiro andar. As antessalas eram mobiliadas com gosto e tinham mesmo pela parede quadros e mapas de coisas da arte de curar. Havia mesmo, no corredor, algumas gravuras de combate ao alcoolismo, e era de admirar que estivessem no consultório de um médico, cuja glória obrigava a ser conviva de banquetes diários, bem e fartamente regados. Para se ter a felicidade de sofrer um exame de minutos do milagroso clínico, era preciso que se adquirisse entrada, isto é, o cartão com antecedência, às vezes, de dias. O preço era alto. Para evitar que os viciosos do grande clínico não atrapalhassem os que verdadeiramente necessitavam das luzes do célebre clínico, custava a consulta cerca de 50 mil réis, na nossa moeda, mas apesar de tão alto preço, o escritório da celebridade médica era objeto de uma verdadeira romaria roia, e toda se tinha como uma espécie de aparecida médica. Catocrate Ben, sócio principal da firma Susacia, estabelecido com armazéns de secos e molhados, lá pelas bandas de um arrabalde afastado da cidade, andava sofrendo de umas dores no estômago que não o deixavam comer com toda a liberdade o bom cozido, rico de couves e nabos, farto de toucinho e abóbora vermelha, nem mesmo saborear, a seu contento, o caldo que tanta saudade lhe dava de sua aldeia natal. Consultou mezinheiros curandeiros, espíritas, médicos locais, e não havia meio de lhe passar de todo aquela insuportável dorzinha que não lhe permitia comer, com satisfação e abundância, o cozido e tirava-lhe de qualquer modo o sabor do que tanto amava e apreciava. Era ir para a mesa. Lá lhe aparecia Dório cozido com os seus pertences, muito cheiroso, rico de couves, farto de toucinho e abóbora, olhava-o, namorava-o, e ele namorava o cozido sem ânimo de mastigá-lo, de devorá-lo, de engoli-lo com aquele ardor que a sua robustez e o seu desejo exigiam. Crater Bensusa era solteiro e quase casto. Na sua ambição de pequeno comerciante, de humilde aldeão tangido pela vida e pela sociedade para a riqueza e para a fortuna, tinha recalcado todas as satisfações da vida, o amor fecundo ou infecundo, o vestuário, os passeios, a sociabilidade, os divertimentos, para só pensar nos contos de réis que lhe dariam a forra mais tarde, com toda a certeza do seu quase ascetismo atual, no balcão de uma venda dos subúrbios. À mesa, porém, ele sacrificava um pouco do seu dial de opulência e gastava sem pena na carne, nas verduras, nos legumes, no peixe, nas batatas, no bacalhau que, depois do cozido, era o seu prato do predileto.
Está fora, é caduce no estômago, bufazão, se eu só sofrer extraordinariamente.
Ele se privava do amor, mas que importava se daqui a anos ele pagaria para seu gol dinheiro, em joias, em carruagens, em casamento até corpos mácios, veludosos, cuidados, perfumados, os caros que houvesse aqui ou na Europa. Ele se privava de teatros de roupas finas, mas que importava se dentro de alguns anos ele poderia ir aos primeiros teatros daqui ou da Europa com as mais caras que escolhesse. Mas deixar de comer isto não. Era preciso que o corpo estivesse sempre nutrido para aquela faina de 14 ou 15 horas por dia, a servir ao balcão, a ralhar com os caixeiros, a suportar os desaforos dos fregueses e a ter cuidado com os calotes. Certo dia, ele leu nos jornais a notícia que o Dr. Admil Bentafter tinha tido permissão do governo para dar alguns tiros com os grenhões do grande couraçado da esquadra do país, o Itopá. Ele leu a notícia toda e feriu-lhe o fato da informação dizer: esse maravilhoso clínico é, certamente, um Elvin Antilievero. Clínico maravilhoso. Com muito esforço de memória, pôde conseguir recordar-se de aquele nome já por orelha fora lido em qualquer parte. Maravilhoso clínico. Quem sabe se ele não curaria daquela dorzita ali, no estômago. Meditava assim, quando lhe entra pela venda adentro, o senhor Utecle, empregado na repartição das arapucas, funcionário público, homem sério e pontual no pagamento. Crate foi-lhe logo perguntando: senhor Utecle, o senhor conhece o doutor Adiventada? Taft emendou o outro.
Isto mesmo, conheci o senhor Utecle, conheço. É bom médico, milagroso.
Monta a cavalo, joga xadrez, escreve muito bem, bem, é um acelerador, granta músico, pintor, igual que hiper dos primeiros. Então é um bom médico, não é, meu caro senhor? Foi quem salvou a minha mulher. Custou-me caro. 2 consultas. Quanto? 5.000 réis cada uma some. O merceiro guardou a informação, mas não se resolveu imediatamente a ir consultar o famoso taumaturgo urbano. 50.000 réis. E se não ficasse curado com uma única consulta? Mas sim. Viu na mesa o cozido, olente e fumegante, farto de nabos e couves, rico e tocinho e abóbora vermelha, a namorá-lo e ele a namorar o prato, sem poder gozá-lo com o ardor e a paixão que o seu desejo pedia. Pensou dias e afinal decidiu-se a descer até a cidade, para ouvir a opinião do doutor Adil Bentaft sobre a sua dor no estômago, que lhe aparecia de onde em onde. Vestiu-se o melhor que pôde, dispôs suportar o suplício das botas, pôs ao colete os relógios, a corrente e o medalhão de ouro com a enorme via estrela de brilhante que parece ser o distintivo dos pequenos e grandes negociantes de todas as terras, e encaminhou-se para a estação da Estrada de Ferro. Ei-lo no centro da cidade. Adquiriu a entrada, isto é, o cartão, nas mãos do contínuo do consultório, despedindo-se dos seus 50.000 réis com a dor de pai que leva um filho ao cemitério. Ainda se o doutor fosse seu freguês...
Mas não que no rório mai.
Sentou-se entre cavalheiros bem vestidos e damas perfumadas. Evitou encarar os cavalheiros e teve medo das damas. Sentia bem o seu opróbrio, não de ser taverneiro, mas de só possuir de economias 2 miseráveis dízes de contos. Estivesse algumas centenas, então sim. Ele poderia olhar aquela gente com toda a segurança da fortuna, do dinheiro que havia de alcançar certamente, dentro de anos, o mais breve possível. Um a um, e eles entrando para o interior do consultório, poucos se demoravam. Susa começou a ficar desconfiado. De então depressa. Boa profissão, a de médico. Ah, se o pai tivesse sabido disso. Má, cobre pai. Ele mal podia com o pebezo da mulher e dos filhos, como havia de pagar-lhe mestres. Cada um enriquece como pode. Foi, por fim, a presença do doutor. Grate gostou do homem. Tinha um olhar doce, os cabelos já grisalhos, apesar de sua fisionomia moça, umas mãos alvas polidas. Perguntou-lhe o médico com muita macieza de voz. Que sente o senhor? Craben Souza foi-lhe dizendo logo o terrível nó no estômago, algo no estômago que vinha sofrendo. Há tanto tempo, mal que aparecia e desaparecia, mas que não o deixava nunca. O doutor Adil Bentaft fê-lo tirar o paletó, o colete, auscultou bem, examinou demoradamente, de pé como deitado, sentou-se depois, enquanto o negociante recompunha sua modesta toilette. Souza sentou-se também e esperou que o médico saísse de sua meditação. Foi rápida. Dentro de um segundo, o famoso clínico dizia com toda a segurança: o senhor não tem nada. O humilde vendeiro ergueu-se de um salto da cadeira e exclamou indignado: então, senhor doutor, eu pago 5 mil réis e não tenho nada. Esta é boa. Noutra não caio, El. E saiu furioso do consultório que merecia da cidade uma romaria semelhante à da milagrosa Lourdes, no doce país de França.